e adorar ao Senhor com alegria.
Grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Obrigada pela tua presença, Senhor. Aleluia. Irmãos, vocês podem se assentar, que nós vamos começar o nosso musical.
Pedro, você estava lá, você se lembra como a casa se encheu com o cheiro do perfume? Você podia sentir o cheiro do perfume de Maria por toda a parte. Isso sim foi um ato de adoração.
É verdade, João. Hoje eu entendo que era adoração, mas naquele dia... Eu achei um ultraje, um desperdício absurdo de recursos. Eu não podia imaginar que uma mulher respeitável apareceria em público com os cabelos soltos. Aliás, eu não podia acreditar que ele permitiu, João. Ultrajante.
Ultrajante?
Oh, sim. Ultrajante. Desde o início, eu amava com uma paixão que era e que é ultrajante. Mas não mais escandaloso do que ele fez, vindo do céu até nós. Ele era, ele é Deus, o eterno eu sou, e ele me ama.
Até pode ser, mas foi um desperdício de recursos, isso sim.
Nem um pouco, por um lado, de uma mulher comum, com um pouco de perfume. Por outro, temos um Deus que nos amava tanto, que estava disposto a morrer por nós. O meu presente foi pouco, muito, muito pouco.
Enfim. João, você se lembra como as crianças o amavam?
Ah, Pedro, e como nosso mestre amava as crianças.
Eu estava aqui lembrando daquele dia, ali naquele canto, ali, lembra? Em que as crianças dirigiram a adoração ao Senhor.
Foi inesquecível.
Senhor, eu te adoro.
Você se lembra como nós rimos naquele dia?
Foi mesmo inesquecível, Pedro. Eu pensei que as pessoas tinham finalmente entendido quem ele era.
É difícil imaginar, João, que nós estamos a apenas alguns dias da crucificação.
Ele tentou nos alertar, mas havia tantas coisas que ainda não entendíamos.
Mas nós vamos entender, meu amigo. Nós vamos entender.
Deus escolheu nos criar para nos dar liberdade de escolha. Nós escolhemos pecar e entregar a criação preciosa de Deus para nosso inimigo. Deus escolheu redimir para comprar de volta o que nós vendemos à escravidão. Jesus, o melhor que o céu tinha a ofertar, ele escolheu se tornar nosso Salvador. Deus escolheu uma flecha, a mais bela e mortal. Deus mirou. Ele foi direto na morte. Deus odeia a morte. Odeia o pecado. Ele está furioso com tudo que separa os seus filhos queridos de sua santa presença. E assim, o tesouro do céu, ele escolheu para se tornar sacrifício da terra.
Tirar-nos dessa cruz.
Ó rei, o que você acha do seu novo trono? Nada confortável, mas tem uma vista legal.
Apá, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam.
Mais uma manhã é frio, me esqueço de agradecer a Deus pela vida, pelo dia, por saber que vou sobreviver a esse mundo, a essas coisas que me dizem pra me afastar. Sempre me encontro com pessoas que não andam pela luz. Não posso deixar que vejam algo em mim que não seja Jesus. Se em verdade estou na luz, não posso mais titubear. Ergo os olhos para a cruz e o que fere meu Jesus é o meu pecado, é a minha indiferença. Não me deixes me enganar, ó Senhor, te aceito em mim, somente a ti seja o meu viver. Passar o dia sem a te reconhecer, a tua graça, a tua misericórdia sempre a nos guardar. Pronto pra dormir, ainda penso como posso te agradar. Se passei o dia sem o evangelho para alguém falar, eu sei que não mereço teu perdão. Jesus, mas me ajuda. Ergo os olhos para a cruz e o que fere meu Jesus. Olhos para a cruz e o que fere meu Jesus é o meu pecado, a indiferença. Não me deixes me enganar, oh Senhor, te aceito em mim, somente a ti seja o meu.
De mim quando entrares em teu reino.
Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Abba!
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, sangue derramado, o preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou um filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Jesus.
João, você se lembra daquele ladrão do outro lado lá?
O que estava do lado direito, aquele mais irônico.
Isso, isso. E Judas, com certeza você se lembra dele, não é?
Ah, Judas não tem como esquecê-lo, né, Pedro?
Pois é. Eu estava aqui pensando que o que eu fiz com Jesus, o deixando naquela noite tão terrível, não foi muito melhor do que o que eles dois fizeram?
Mas nenhum de nós entendíamos o que estava acontecendo, né, Pedro? Então...
Mas, João, três vezes eu neguei a Jesus. E você sabe o que ele fez? Ele enviou para mim. Ele disse a Maria, vá e avise os meus discípulos e Pedro. Mesmo eu tendo falhado com ele, naquela noite, ele fez questão que eu soubesse que fui recebido de volta, João.
Pedro, haviam dois ladrões ao lado do nosso mestre na cruz. Um que escolheu a vida e o que negou a vida.
Eu entendo, mas haviam dois que traíram a Jesus. Judas e eu.
É, mas o pecado de Judas o afastou de Jesus.
E o meu pecado... O meu pecado me aproximou de Jesus.
Isso, Pedro, é isso. É sempre sobre escolhas, meu amigo. Deus escolheu nos amar. E Jesus, ele escolheu nos redimir. Maria e as crianças escolheram adorá-lo. Bom, Pedro e Judas escolheram traí-lo. Mas Judas decidiu levar o seu remorso para a religião. Judas escolheu a morte. Mas Pedro escolheu levar o seu remorso para Jesus. Pedro escolheu a vida. Bom, todos nós temos pecados, você sabe disso. Mas o seu pecado pode afastá-lo de Deus, ou o seu pecado pode aproximá-lo de Deus. Jesus é o caminho, mas a escolha de segui-lo pertence a você.
E você? E você? E você? Será que você escolhe a vida?
Porque...
morreu, mas o Senhor vive. E o Senhor viverá, e o Senhor virá. Aleluia.
Fecha teus olhos aí no teu lugar. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos esta manhã, esta noite, Senhor, pela tua porção, pela tua palavra, Senhor, pelo teu reino em nosso meio, Senhor. Bendito seja teu nome, Senhor. Engrandecido seja teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, te engrandecemos, Senhor, porque tu és bem-vindo em nosso meio essa noite. Traz teu reino neste lugar, Senhor. Que a tua porção, a tua provisão, a tua graça, a tua ressurreição esteja sobre as nossas vidas esta noite, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Oh, Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach, tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, sim, pela tua graça, pelo teu reino, Senhor. Aleluia, aleluia, santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Obrigado, 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 Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Oh, diga mais uma vez. Você adora o Senhor, teu Deus. Sim, Senhor. Oh, Yeshua HaMashiach. Santo, santo é teu nome, Senhor. Oh, santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Obrigado, gente. Daqui a pouco vocês voltam. Estava tudo lindo. Quero já parabenizar todo o Ministério de Louvor, Coral, o Teatro Renovarte, as meninas da dança, estavam todos lindos. Parabéns por esse esforço. Já é a segunda apresentação deles. E, assim, e as crianças também, o Coral Infantil, que tem feito um trabalho muito lindo. Quero parabenizar aí todos os ministérios. E as crianças que estão conosco podem subir para a sua ministração, para a sua classe de ministração. E certamente Deus vai falar aos seus corações. Amém? Quantos estão felizes essa noite? Digam amém. Amém. Que bom que você está aqui. nós já tivemos um serviço pela manhã e nós estamos felizes porque você escolheu estar aqui conosco, né? Você não foi viajar, ou se foi, já voltou, e nós estamos contentes porque você está na casa do Pai. Isso mesmo, vou esperar um pouquinho para você acalmar seu coração aí. Isso. Muito bem. Nós estamos num tempo, no tempo de Páscoa. Hoje celebra a Páscoa, a ressurreição de Cristo em vários lugares. E nós vamos tentar trazer uma palavra nessa noite para vocês sobre este princípio, sobre este cuidado, sobre esta importância que é esse serviço a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12, no verso 1 em diante. Nós queremos traduzir algumas marcas que temos. Hoje em dia nós sabemos que alguns símbolos são conhecidos por aquilo que produzem, por aquilo que fazem. Por exemplo, se você ver um M bem grande, amarelo, você já sabe o que significa e certamente vai te dar fome, não é? Se você vê uma maçã com uma mordida, você sabe o que significa também, o que ela representa. Uma cruz vazia representa para nós um cristianismo, não é? Apesar da cruz ser lugar, um lugar, ou representar algo maldito, algo que era para ladrões, para alguém que havia cometido crimes, mas a cruz vazia para nós representa a ressurreição, assim como também o túmulo vazio, que representa a ressurreição de Cristo. E tudo isso, para nós, representa o que significa a Páscoa. E desde o começo, o Senhor estabeleceu a Páscoa como um memorial para o seu povo, um memorial para aqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui nessa noite? Amém. Então, leia comigo essa passagem, leia comigo esse texto que Moisés, por direção do Senhor, fala ao povo de Israel, ou aliás, Deus fala a Moisés o que ele deveria fazer no que diz respeito à saída do povo do Egito. Aqui diz assim a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas, pão e pão sem fermento. Comam a carne crua, não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Muito diferente do que nós vemos por aí, ou esse frenesi do que significa Páscoa, que é chocolate, que é compras, que é consumo, que é comprar algo para presentear alguém, um chocolate, ou comer, bacalhau não, bacalhau é antes, né? Mas esse frenesi todo que existe nessa época, Páscoa não é nada disso. Mas, domingo passado eu falava que Páscoa não é um coelhinho branco, bonitinho. Páscoa é libertação. Páscoa é comer apressadamente, comer pronto. É sair rápido. E também para os judeus, que significa pensar, passar o sangue nos umbrais das portas para proteção. E esse mandamento que o Senhor deu a Moisés e Arão, que deveria ser estabelecido para o povo, começaria ali, daquela noite, no dia seguinte à saída, após haverem comido, após haverem ceado, após haverem estarem preparados, eles tinham que estar prontos para sair do Egito. E aí começa uma nova etapa na vida desse povo, a saída do Egito, a saída que liberta. E no verso 14 desse mesmo capítulo, termina assim, diz assim: este dia, veja aí na sua Bíblia, ou acompanhe conosco aí na projeção, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Esta é a libertação, é a saída. Páscoa, um dia aconteceu na vida, na minha vida, e aconteceu na tua vida. Se você não nascer de novo, ou se você não nasceu de novo, é como que se você não tivesse, ou se Deus não reconhecesse os seus dias, ou como se você não tivesse história. O povo de Israel só começou a ter dias contados na terra a partir do momento que eles saíram do Egito. Veja o verso primeiro novamente que nós lemos. Veja lá novamente, por favor. Diz assim: este deverá ser o primeiro mês do primeiro ano para vocês. Começou a contar aí. A partir do momento que o povo saiu do Egito, os seus dias passaram a ser contados sobre a face dessa terra. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Nossos dias aqui na terra começou a ser contado quando nós saímos do Egito. Eu me converti com 7 anos de idade. Apesar de ter nascido na igreja, eu recebi Jesus numa classinha de escola dominical com a tia Nelly, que pregou para mim. Falou de Jesus no barquinho com Pedro, Tiago e João. Não é? Eu nunca vou esquecer essa mensagem que ela pregou. E no final dessa mensagem ela fez o apelo que eu deveria deixar Jesus entrar no barco da minha vida. O Davi conheceu a tia Nelly, né, Davi? Conheceu a tia Nelly. Não sei se está viva, deve estar, né? Ela é nova. Bom, e eu então recebi Jesus naquele dia com 7 anos de idade. Quantos já aqui, deixa eu te fazer uma pergunta e começar a quebrar um pouco o gelo. Quantos aqui nessa noite receberam Jesus? Põe teu coração aqui em mim. Quantos aqui receberam Jesus já com uma certa idade na sua vida? Levanta a mão, só para eu ver. Olha só, fica com a tua mão levantada só um pouquinho para eu ver. Então eu quero dizer uma coisa: essa idade que você tem não é a idade que o Senhor conta para você. Você é muito mais novo, você é muito mais nova do que você tem. Os seus dias só passaram a ser contados a partir do dia que você nasceu para o Senhor. Quantos se alegram com isso? As irmãs se alegram com isso? Você é muito mais nova, minha irmã, do que essa idade que você tem. Você é muito mais novo do que essa idade que você tem, porque os seus dias só passaram a ser contados assim nessa terra, aqui nessa terra, a partir do momento que você saiu do mundo, que você saiu do Egito e começou a seguir ao Senhor. Gosto muito de uma passagem do salmista, escrita por Moisés, no Salmo 90, versículo 12, que ele diz assim, o salmista, o Moisés diz assim: ensina-me, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Dias contados nessa terra dias contados nessa terra, dias vividos com sabedoria, dias vividos com excelência, não dias vividos sem viver, ou viver por viver, melhor dizendo, são dias vividos com excelência, com sabedoria, e isso só acontece a partir do momento que você tem Deus na tua vida, que você tem o Senhor Jesus na tua vida. Antes disso, você vive por viver, você vive uma vida como aquela música, você deixa a vida te levar, e não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida, dias contados, para que você seja sábio. Veja, em dar no Senhor, ensina-me Senhor, a contar os nossos dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Dias contados nessa terra geram um coração sábio. Então, Ele nos deu vida, em Efésios capítulo 2, verso 1, Ele nos deu vida, quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, Ele nos deu vida e vida em abundância. Foi quando nós deixamos o pecado, quando nós saímos do pecado e passamos a viver com Cristo, a ser transformados com Cristo. E então, nós então passamos a viver, a nascer de novo, e essa vida que Ele nos deu está aqui hoje, essa noite, que é você que está aqui. Então, meus queridos, ninguém é filho de Deus, presta atenção nisso que eu vou te dizer aqui, ó. Ninguém é filho de Deus até que não nasça de novo, se não nascer de novo. Porque, veja bem, se você sair aqui na rua e passar uma pessoa e você perguntar para ela, você é filho de Deus? Qualquer pessoa, certamente ela vai falar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas se não nascer de novo, não é filho de Deus. É criação de Deus. Veja só o que aconteceu. Certa vez Jesus Cristo estava em um lugar, e ali apareceu um homem para ele. Veja o que diz aqui em João capítulo 3, verso 1. João capítulo 3 conta a história de um homem que era conhecedor, conhecia religião, conhecia as leis, conhecia as coisas, conhecia as escrituras. E aqui, no verso 1, diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que nasça de novo. Por isso, para nós, os cristãos evangélicos, o princípio do nascer de novo não é retornar ao ventre materno, e sim, este novo nascimento é quando deixamos o mundo, deixamos o Egito e passamos a seguir ao Senhor para uma terra prometida, para algo que ele tem para as nossas vidas. E Nicodemos sabia bem, e quando ele vem falar com Jesus, ele fala, Senhor, eu sei quem tu és, eu sei que é filho de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres, e piririm pororão, e Jesus não dá a mínima para ele. Jesus simplesmente, para o que ele estava falando, Jesus simplesmente diz assim, olha, eu só vou te dizer uma coisa, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas como alguém pode nascer de novo, já sendo velho? Olha, eu digo de novo, eu digo a verdade para você, se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Por isso, ver o reino de Deus hoje, Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso, olha, o mundo não entende esse tempo. Não entende por que nós nos reunimos, por que nós cantamos, por que nós adoramos, por que nós entregamos os nossos dízimos, a nossa oferta. Por que não entende, por que não nasceu de novo. Não pode ver o reino entre nós. Tudo bem, gente? O mundo não pode ver o reino. Não pode entender por que levantamos a mão, por que cantamos tudo junto. O mundo não pode ver isso. Porque não nasceu de novo. E vem Jesus e diz, se você não nascer de novo, você não pode ver, você não vai entender, vai ser loucura, você não vai conseguir enxergar a profundidade porque nos reunimos para adorar. E de novo ele fala, e depois, se você não nascer de novo da água, que é do batismo e do Espírito, você não pode entrar no reino. Eu posso lhes afirmar algo, que muitos vão ver o reino, muitas pessoas vão ver o reino, vão ver Deus fazendo milagres, vão ver Deus falando, vai ver Deus libertando, vai ver Deus curando, mas infelizmente não vai entrar no reino, porque não nasceu da água e do Espírito. Eu gosto muito de um filme que eu brincava pela manhã, brincava no sentido, uma boa verdade, uma meia verdade, que é um filme que tem um ator que parece por demais comigo, por demais, eu até já fui confundido na rua com ele. Um filme, O Último Samurai, com Tom Cruise, parece ou não parece comigo? Igualzinho, a altura então, o branco dos olhos, parecidíssimo. O Último Samurai, eu recomendo esse filme. Um soldado americano que é capturado pelo exército japonês, e ele é levado como prisioneiro de guerra, e ali, pela sua tática, pelo seu conhecimento, ele é treinado, bom, eu não vou contar o filme todo, mas ele é treinado e se torna um samurai, ele se torna um defensor do imperador japonês, enfim, mas ele entende por aquilo que ele estava, da onde ele foi tirado e aonde ele foi colocado, ele teve que se adaptar, ele teve que treinar, ele teve que se preparar, ele teve que se entregar aos princípios, à cultura daquela nação, daquele país, e ele pôde entender que não podia desonrar o imperador com palavras ou com atitudes. Ele não podia. Ele aprendeu a entender que o imperador dominava, que se o imperador mandasse matar, tinha que matar, se o imperador mandasse morrer, tinha que morrer. E quantas vezes nós desonramos ao nosso Deus, que também nos tirou de uma cultura maligna, de uma cultura de trevas, de uma cultura de pecado, nos trouxe para a sua luz, nos trouxe para seu reino, nos deu caráter, nos deu integridade, nos deu disciplina, nos deu vida, e nós desonramos o nosso Senhor, desonramos o nosso Deus. Falta o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas, falta o senhorio de Deus. Vivemos uma vida para nós mesmos, para o meu prazer, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu sou. Aliás, irmãos, quero lhes dar uma notícia. Nós temos ouvido um evangelho por aí de um senhorio sem Jesus Cristo, de um senhorio sem comprometimento. Você não precisa mudar, você pode continuar assim, você pode continuar fazendo suas coisas e ir à igreja sem problemas, você pode continuar pecando e continuar ministrando, continuar fazendo as suas coisas, não tem problema, não tem problema. E na realidade, isso não é cristianismo. O povo cristão dos séculos passados, os primeiros cristãos, melhor dizendo, Eles eram obrigados a se curvar diante de César, que era o imperador da época, e eles tinham que dizer nas arenas, antes de ser comido e destruído e devorado por leões, eles tinham que, para ser salvo, eles tinham que se curvar e dizer, César é o nosso Senhor. Mas sabe o que eles diziam? César é nossa autoridade, mas o nosso Senhor é Jesus Cristo. E eles então eram devorados nas arenas pelos leões. César é a autoridade do meu país, mas Cristo é o meu Senhor. Isso era para poucos. Nascer de novo implica em mudança de reino. Nascer de novo significa sair de um reino das trevas e ir para o reino da luz. Quantos nasceram de novo um dia? Eu nasci de novo. Apesar de ter nascido na igreja, de ser filho de pastores, neto de pastor, eu nasci um dia de novo. Nascer de novo é um comprometimento. Nós falamos bastante disso aqui. O que marcará a nossa história, irmãos? Assim como um dia, uma mulher que chegou ao túmulo e viu aquele lugar vazio. E em João capítulo 20, para eu terminar. Vocês estão cansados? Não? Veja só, Evangelho de João capítulo 20. Já estou terminando. Conta a história. É isso? Capítulo 10, versículo 10, desculpa. É que eu não li essa passagem de manhã, por isso o Serginho está meio aí. Versículo 10, Sérgio. Beleza. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, dizendo: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Aí está, irmãos, a esperança, a expectativa que aparentemente havia se perdido, mas ela teve um encontro novamente. Quando nós entendemos que eu deixei esse mundo, eu tenho que crer que o Senhor que ressuscitou está comigo, está ao meu lado, está para cuidar de mim, para me guardar, me proteger. Por isso, irmãos, o que marcará a tua história? O que marcará os teus dias? E a pergunta é, para finalizarmos: quantos anos você tem para Deus? Ou até quando você vai viver essa vida de levando as coisas dessa maneira? É tempo de ter dias contados com sabedoria. É tempo de ter dias de encontro com o Senhor. Maria estava tão triste, tão decepcionada, tão frustrada, que ela não conseguiu reconhecer Jesus Cristo. E quando estamos assim, verdadeiramente as coisas, as circunstâncias desse mundo, dessa vida, nos impede de ver o Senhorio de Jesus em nossas vidas, nos impede de ver a presença do Senhor do nosso lado. E erramos, e pecamos, e falhamos, e nos distraímos, e nos entregamos às coisas dessa vida, porque nos falta o Senhorio de Jesus. De manhã eu contei um testemunho da minha área profissional, e eu quero contar de novo. Os irmãos que vieram vão ter que ouvir de novo. A empresa que eu trabalhava antes de trabalhar aqui na igreja, houve uma mudança na área comercial, eu era vendedor, e eles cortaram 110, 112 vendedores, foi todo mundo, passou o facão, antigamente falava isso, né? Passou o facão na sexta-feira, e foi todo mundo mandado embora, e eles estavam reestruturando a área comercial da empresa, e pronto. E como nós fomos mandados embora, nós recebemos uma graninha, né? Aí eu tinha 8, 9 anos de empresa, e aí um amigo chegou para mim, um amigo, Danilo, não tão amigo assim, um amigo de trabalho, ele me procurou e falou: Ronaldo, vamos montar um negócio, eu e você, vamos montar um negócio para nós, vamos montar uma representação da empresa. A empresa estava abrindo essa porta, e então eu falei: não, Danilo, eu vou seguir meu coração, eu vou trabalhar para o Senhor. Eu já era pastor ordenado naquela época, eu trabalhava com jovens aqui na igreja, eu vou seguir meu coração, eu vou seguir o meu chamado. Ele falou: tá bom. Passou os tempos, posso falar uma coisa? O Danilo tá rico, tá com caminhões, tá com frigorífico, tá com galpão de distribuição, tá rico. Aí um dia ele me chamou: vou almoçar? Me levou numa churrascaria. Uma churrascaria maravilhosa. E nós estávamos lá almoçando. E eu falei: e aí, Danilo? Como é que tá a tua vida, né? Comendo aquela carne toda. E eu cortando uma picanha ali, um pedaço de picanha. Estou imaginando uma picanha bem, bem deliciosa. Aí ele falou: Ronaldão. Ele me chamava de Ronaldão. Ronaldão, tô com a vida que pedi a Deus. E aí eu espetei a carne assim, ia levando na boca, e ele perguntou para mim: e você, como é que você tá? Eu olhei para a picanha, não sabia se mordia, se respondia. E eu disse para ele: eu tô com a vida que Deus me deu, muito feliz, graças a Deus. E comi a picanha, claro. Dias contado com sabedoria, porque o que adianta a gente ter muito dinheiro, ter muitos bens, ter muitos recursos e não ter paz? Conheço gente assim, que tem muito dinheiro, mas não dorme com medo de perder. Não vive, precisa de remédios, precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Não sou contra isso, pelo contrário, sou muito a favor. Mas o seu dinheiro o consome, a sua riqueza o consome. E ele tem muito medo de perder. Conheço muita gente assim, inclusive o Danilo. Porém, gente, o Senhor está aqui essa noite para nos trazer essa vida, nos fazer nascer de novo e conhecer a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Cordeiro Pascual, que foi Jesus Cristo, aqui tão bem representado por esses irmãos. Que nós precisamos entender esses princípios, possamos entender esses princípios essa noite e sairmos daqui verdadeiramente deixando o passado, deixando o Egito, que ainda sempre nos consome, sempre nos chama, sempre nos atrai para um novo tempo em nossas vidas. Vamos ficar em pé em nosso lugar, por favor. Eu quero orar por você essa noite. Quero orar por você essa noite. Fecha teus olhos aí no teu lugar. Fecha teus olhos aí. Nessa noite eu quero, enquanto nós nos preparamos, não olhe para o movimento que está acontecendo aqui à frente. Estamos nos preparando para ministrar. Apenas fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero te fazer dois desafios. Eu quero te fazer nessa noite, te convidar a deixar esse legado para as suas gerações, assim como o Senhor disse a Arão e Moisés. Isso será um legado perpétuo para gerações, de gerações em geração. O que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para os seus netos? Hoje o Senhor te chama para tomar essa decisão. Nessa noite, você pode ter entrado aqui sem ter Jesus ainda na sua vida como Senhor e Salvador da tua vida. E hoje você viu esse musical, essa peça, esse teatro, você viu tudo isso que aconteceu aqui. E Jesus hoje está te chamando a abrir o seu coração para que você deixe-o entrar, para que ele possa também trazer a Páscoa na tua vida, a verdadeira Páscoa do Senhor, que é a saída do mundo para um caminhar com Ele. Se você nessa noite deseja receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, levanta tua mão, eu quero orar por você, eu quero orar com você, amém, amém. Eu quero pedir aos pastores, por favor, as irmãs lá atrás, com os olhos fechados, todos de olhos fechados, por favor, só para não distrair, somente os pastores caminhando, levanta tua mão, lá atrás tem um casal, por favor, se acheguem lá, rapidinho, rapidinho. Rapidamente, se tiver mais gente ali, uma outra jovem ali levantou a mão, por favor, uma outra pastora, vamos lá, pastores, lá atrás, ó, lá no fundo, por favor, vamos lá, isso, chega lá, rapidamente, isso, glória a Deus, muito bem, não tem problema se vier dois, três, pode orar todo mundo por eles, isso, amém, isso mesmo, orem por ele, ora, pode orar, ministra o reino de Deus. Um outro desafio que eu quero fazer, estamos todos de olhos fechados ainda, de cabeça baixa. Nessa noite, você, de repente, se afastou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar, essa noite eu ouvi a palavra do Senhor e quero voltar. Não quero mais viver essa vida de instabilidade, de insegurança. Eu quero retornar agora mesmo para os caminhos do Senhor. Tem alguém assim, levanta tua mão, um pastor irá orar por você, levanta tua mão bem alto, tem um jovem lá, tem uma senhora ali, por favor, lá atrás, pastores, vamos ficar atentos, vamos, vamos, se movam, aqui pastor, desse lado de cá, ó. De lá no canto, lá no meio, minha irmã, pastora, profeta Ana, lá no meio, isso, vai andando e olhando, isso, rapidamente, isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muita gente hoje voltando para o Senhor, glória a Deus, aleluia, 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 isso mesmo, você está se reconciliando com o Senhor, glória a Deus, obrigado Senhor. E agora minha última oração, você entendeu essa mensagem, sabe que o Senhor falou com você, eu quero orar por você, levanta tua mão aí no teu lugar, amém, 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 obrigado Senhor por todas estas mãos levantadas. Eu me uno ao meu coração, ao desses irmãos, Senhor. E eu ministro o Teu reino, a Tua porção, a Tua provisão. Traz paz agora, Senhor. Que a Tua graça, a Tua paz esteja reinando nesse coração dessas pessoas que estão com as Suas mãos levantadas, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
Adora o Senhor teu Deus.
Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de
Senhor,
venceu a morte e ressuscitou. seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague meu coração. A cruz me libertou, a cruz me libertou.
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
No altar de adoração,
diga mais uma vez.
Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tua santa adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
Cruz nos libertou. Aleluia, glória a Deus. Dá o teu maior aplauso ao Senhor essa noite pela cruz que um dia nos libertou. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar um minuto. Tem um vídeo do apóstolo falando desde França para vocês. Amém.
Paz, irmãos, nós estamos aqui na igreja em Paris, Paris Bastille. Terminou um culto, eu preguei, vai começar outro culto. Nós só estamos gravando esse pequeno vídeo para desejar feliz Páscoa para vocês e avisar que na segunda-feira nós estamos de volta com muitas saudades.
Deus abençoe, amamos vocês, feliz Páscoa.
Paz, Senhor, irmãos. É hora de nós adorarmos a Deus, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você trouxe aí algo para adorar a Deus? O seu dízimo, a sua oferta? Este é o momento que nós vamos consagrar e adorar a Deus. Isto não é um momento separado do culto, porque nós entendemos que o dar e ofertar é motivo de adoração. Adoramos a Deus. Sempre foi assim e sempre será dessa forma. Abra comigo a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto fala em outra versão, tem uma outra versão que fala sobre fatura. Neste texto fala sobre dívida. Quem é que não tem dívida aqui? Que joga a primeira pedra, não é? Quem é que na atual conjuntura não tem alguma dívida? A dívida que a palavra de Deus fala aqui é toda e qualquer dívida. Logicamente, a principal e mais importante dívida que o texto está falando é com relação aos nossos pecados, que ele cravou ali na cruz. Mas diz também que toda a dívida, tudo que nos era contrário, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, de alguma forma, ele encravou lá na cruz. E cédula é obrigação de pagar. Juridicamente é compromisso, é dívida. É posse, é direito de alguém. E assim era Satanás quando nós não estávamos longe dos caminhos do Senhor Jesus. Ele tinha uma cédula na mão. Ele tinha uma fatura. Ele tinha o direito de cobrar. E ele cobra. Ele cobra daqueles que andam em rebelião com Deus. Ele cobra daqueles que não andam na presença do Senhor Jesus. E é por isso que estamos usando esse texto como um dia de Páscoa, que nos lembramos que Cristo derramou o seu sangue. E eu quero que você diga a seguinte frase. Ouça primeiro, diz assim: não é porque a salvação é de graça que ela não tem um preço. Repete depois de mim: não é porque a salvação é de graça que ela não tem um preço. Entendeu? Ela tem um preço. Sabe por que ela é de graça? Porque Deus entendeu desde o princípio que para nós, para mim, para você pagarmos, era impossível. É impossível pagar. Então Deus, ele deu graça, favor imerecido. Deus deu de graça. Mas mesmo assim, sendo de graça, nós pagamos um preço, não pagamos? Jesus diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua e siga-me. Este é o preço de seguir a Cristo. Você tem que levar a sua cruz. Você tem que pagar o preço da sua redenção. E dívida é isso. Dívida foi cancelada. Dívida foi totalmente resgatada ali na cruz por Cristo. Mas pode ser que você esteja vivendo aí com algumas dívidas. É, pastor, mas eu tenho aqui algumas dívidas, eu tenho algumas coisas que eu não paguei, que estão aqui, que eu preciso pagar, eu não sei como. Isso tem a ver com o seu dar, o seu dizimar, o seu ofertar, em ser obediente, entregar e dar a Deus, e semear, em plantar, e esperar que Deus, ele dê o fruto na época certa, no tempo certo. Esta é a hora de você adorar a Deus com o teu dízimo, a tua oferta. Lembrando sempre que a maior de todas as dívidas, a maior de todas as dívidas que eu e você temos, Cristo já pagou o preço. Ele cravou na cruz. Ele colocou ali e expôs o seu credor, o meu credor. Quem é o meu credor e o seu credor? O diabo. Ele o expôs publicamente, a vergonha, triunfando dele na cruz do Calvário. Você se alegra com isso? Toda a tua dívida, toda a tua culpa, todo o teu pecado foi cancelado. Cristo expôs publicamente aquele que nos cobrava, aquele que nos humilhava, e pagou o preço, pagou toda a nossa dívida. O que mais eu posso fazer a não ser obedecê-lo, a não ser amá-lo e segui-lo e adorá-lo por todos os dias da minha vida, e buscar a sua presença e fazer aquilo que agrada o seu coração, que é obedecer? E então agora é a hora de você obedecer, de você pegar aí o teu envelope, entregar o teu dízimo, entregar a tua oferta e adorar a Deus desta forma. Vamos ficar de pé enquanto nós estivermos louvando e adorando a Deus. Os pastores estarão aqui para te abençoar e você vai trazer a tua oferta e o teu dízimo ao Senhor.
Em ti tudo posso fazer, tudo é possível, e a força tu me dá. Tudo é possível, em ti os olhos se abrem, cadeias se rompem, hoje vivo por fé. Nada é impossível. Não viverei pelo que sinto,
olhos se abrem, cadeias se rompem, hoje vivo por bem. Nada é impossível, eu te
Levante a sua mão, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesta hora podemos, neste ato de fé, entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, sabendo que o Senhor é provedor, que o Senhor é aquele que vai repreender o devorador das nossas vidas, que Tu és fiel, que Tu és o nosso supridor, o nosso Jeová Jirê, o Deus supridor e provedor das nossas vidas. Te agradecemos e Te louvamos, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe cada família, cada lar, Senhor, aqueles que estenderam a mão numa atitude de fé, entregando, Senhor Deus, uma parte dos seus ganhos, ó Deus. Que isto suba como aroma suave até a Tua presença, Senhor, e que o Senhor derrame as Tuas mais ricas bênçãos sobre esses lares, sobre essas famílias, ó Pai. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, queridos, tudo bem? Estamos felizes, alegres nesse domingo de Páscoa maravilhoso, já estamos encerrando. Por gentileza, podem se assentar e vamos dar uma olhada. Muitas pessoas não participam das atividades que nós temos na igreja porque desconhecem, né? Então, nós vamos estar projetando agora os nossos avisos e você vai poder se inteirar para poder participar de todos os nossos eventos e você esteja inserido aí. Bem?
Fique atento à agenda da sua igreja Cristo Centro. Tema para o mês de março: mordomia. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Todos os domingos, às 10 e às 18 horas, culto da família. Primeiro domingo do mês, ceia do Senhor, às 9 e às 18 horas. Todas as terças-feiras, às 20 horas, tempo de oração. Orai sem cessar. Todas as quartas-feiras, venha estudar a Palavra de Deus conosco, às 20 horas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelismo na Cracolândia. Toda terceira sexta-feira do mês. No domingo, dia 3 de abril, Ceia do Senhor, às 9 e 18 horas. Culto em espanhol, dia 16 de abril, às 19 horas. Participe do culto de missões, dia 17 de abril, às 10 e 18 horas. Vem aí, mais um Café Conexão. Será no dia 2 de abril, às 9 horas da manhã. Você não pode deixar de participar. Café Conexão. Agenda Cristo Centro. Vem aí, CONAP 2016. Com o tema Senhorio de Cristo e Missão da Igreja. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Preletores confirmados: Apóstolo Dario Parish, Grace International, Estados Unidos.
Saludos desde Houston, Texas a todos ustedes en Sudamérica. Hoy los estoy invitando a participar en nuestro CONAP 2016 del 21 al 24 de abril, ahí en Sao Paulo, Brasil. Espero poder verlos, va a ser un tiempo fantástico donde Dios se va a mover en medio de nosotros. Creo que va a activar nuestra vida y nuestro ministerio. Espero verlos.
Apóstolo Rubens de Matos, Grace International Brasil. Profetisa Vivian Carnieto, Grace International Brasil, entre outros. Local, Hotel Vale da Fonte. Haverá ministração especial para crianças, adolescentes, jovens, casais, homens e mulheres. Tarde livre para lazer. Valor R$380, parcelado de 21 a 24 de abril de 2016. Mais informações pelo telefone 11-3975-9206. Acesse www.gracebrasil.org.br ou pelo e-mail administração@gracebrasil.org.br.
E aí estão as nossas atividades e você é nosso convidado para poder estar participando e estar inserido dentro do contexto da Igreja Cristo Centro local. Eu quero também fazer uma observação em relação a algumas pessoas que hoje receberam Jesus, pessoas que hoje levantaram a sua mão dando um passo de um novo nascimento, aproveitando esse dia que é o marco da Páscoa e é um renascimento, então é o teu dia de nascimento. Procure o pastor Carlos lá no fundo. Pastor Carlos, por favor, lá no final, ó, ele tem uma lembrança para vocês, ok? Para você que se reconciliou e para você que deu esse passo hoje, aproveitando essa data especial, ok? Nós temos um presente lá para você. E você também é nosso convidado a participar do Café Conexão. O Café Conexão é para aqueles que estão chegando e querem estar inseridos aqui no contexto, conhecer a visão da igreja, conhecer outros irmãos, tá? É muito importante. E é gratuito, ok? Então você passa só lá na nossa recepção para poder dar o teu nome e nós possamos então ver a quantidade de pessoas para que possa fazer o café, ok? Amém? Eu quero também apresentar agora as pessoas que estão conosco pela primeira vez hoje aqui em Cristo Centro. Eu vou falar o teu nome e você, por gentileza, fique de pé e permaneça de pé, por favor. Simone Alves de Jesus Passos, de Deus Passos. Onde está? Por gentileza, seja bem-vinda, fique de pé. Tem duas crianças, Marcos Vinícius, de Deus Passos. Está lá em cima? Ah, já está ali, jovem. Luiz Felipe, de Deus Passos. Está ali também. E Catiele Rosa da Silva Carvalho. Catiele está onde? Aqui, seja muito bem-vinda. Mais alguém hoje está conosco pela primeira vez e nós não pegamos o teu nome? Por gentileza, se tiver, fique de pé, por favor. Ali, aquela jovem, Deus abençoe, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E eu vou passar para o pastor Ronaldo que vai estar fazendo o encerramento. Nós não temos música para visitante, vamos recebê-los, né? Vamos receber, igreja.
Sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos vocês que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Deus abençoe. Nós vamos terminar essa noite e eu quero, enquanto os irmãos recebem abraços aí, seja bem-vindo. Eu quero desejar a todos, em nome da equipe do Ministério de Pastores, dos auxiliares pastorais, da equipe profética, de todos a liderança da igreja, eu quero dizer uma feliz Páscoa para vocês, apesar de estar no finalzinho do dia já, né? Mas ainda dá tempo de você chegar em casa e comer ovo, tá bom? Ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa. E dá tempo de você trazer para mim ainda amanhã, na semana toda, tá bom? Brincadeira. Mas nós vamos terminar. Deus abençoe a todos. Fique em pé no seu lugar, por favor. Levanta tua mão assim comigo. Sua mão direita, sua mão esquerda, como você quiser. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um excelente final de domingo, uma excelente semana e Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Próximo domingo é Ceia do Senhor, não esqueça, 9 da manhã e às 18 horas. Deus abençoe a todos, vamos terminar louvando ao Senhor. Amém? Vamos lá.
Graça me envolve, me fortalece em ti.
trocaste o mal em mim pelo melhor de ti.
Semana, Deus te abençoe, te leve em paz.